enquanto eu tava orando aqui com vocês, eu comecei a reparar nos pássaros e sabe? Eles sabem que eles devem prestar louvor ao Senhor. Toda a criação, ela presta diante de Deus um serviço de adoração. E se a gente tão somente parar para prestar atenção ao nosso redor agora, nesse momento, você vai perceber que toda a criação presta sacerdócio diante do Senhor, presta serviço de adoração diante do Senhor. Senhor, nos leva a observar, Senhor, as Tuas leis naturais, as leis criacionais, Senhor. Já está tudo posto diante da criação, Senhor. Que a criação possa pregar sobre nós nessa manhã, nos ensinar a ministrar louvor ao Senhor. O passarinho sabe da sua identidade e ele vive segundo a sua identidade. Ele não se preocupa com o que vai comer, aonde vai morar. Ele sabe que o Senhor vai prover. Uma só coisa ele tem em vista: cantar dia, manhã, tarde, diante do Senhor. Senhor, se toda a criação te adora, nós também queremos te adorar, Pai. Nós também queremos aprender a louvar ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber louvores, Deus. Por direito criacional e redentivo, nós damos a Ti o que Te é de direito. Louvor, honra e glória, Senhor. Sabedoria, força e poder sejam dados ao Cordeiro que foi morto e venceu pelos séculos dos séculos. Amém. Tu és digno do nosso louvor, Senhor. Receba a nossa adoração, o levantar das nossas mãos, o erguer das nossas vozes, o movimentar do nosso corpo, Senhor. Receba o nosso sacerdócio diante do Seu trono. Suba a Ti as nossas orações como incenso ao Senhor nessa manhã, enchendo as taças do Senhor. Suba as nossas adorações, Senhor, nos unindo ao coro celestial, nos unindo, Senhor, aos anjos, nos unindo à criação. Sim, Pai, um novo e vivo caminho foi aberto. Jesus, o sumo sacerdote, nos ensina a adorar.
A tua glória modelar a mim, bem-vindo tua presença.
te conhecer, deixar a tua glória, deixar a tua glória modelar a mim. Tua presença vale mais, muito mais que mil dias em outro lugar. Me transforma, contemplar tua beleza.
Encontrei seus altares.
Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível.
Seus altares. Oh, Suaves, me atraiu. O seu amor melhor do que eu vi.
A partir de processos cognitivos, a gente expõe a palavra do Senhor. É maravilhoso. E você aprende sobre isso. A tua mente recebe isso. Mas a adoração, ela entra num lugar. Eu não sei onde botar. A adoração entra num lugar que antes da sua mente ser afetada pelo conhecimento. O teu espírito é afetado pelo conhecimento de Deus. E isso que a gente fez aqui, não pense você que a gente estava simplesmente cantando canções. O Espírito do Senhor estava colocando sobre o teu espírito o conhecimento. Mesmo que a tua mente ainda não tenha compreendido claramente aquilo que o Senhor está falando, o seu espírito está se comunicando com o Espírito de Deus. A adoração faz isso com a gente. Sabe, muitas vezes antes, e na minha vida com Deus, isso é uma constância. Principalmente no que diz respeito às questões do... Amiga, você quer cadeira? Você quer cadeira? Principalmente no que diz respeito aos dons do Espírito. Eu venho de uma origem batista, então muita coisa do que vinha a respeito de dons do Espírito Santo me causava muito desconforto. A minha mente não estava, não entendia. Mas antes da minha mente entender, meu espírito foi alcançado e ministrado pelo Senhor através da adoração. Então, muitas vezes, Deus primeiro vai comunicar algo ao teu espírito antes de comunicar a tua mente. Amém?
Amém.
Conhecimento do Senhor não é gnóstico. Conhecimento do Senhor não vem a partir de leituras de livros. Tão somente. Também não vai falar com gosto da teologia, não é isso. Conhecimento do Senhor não vem simplesmente a partir de um conhecimento gnóstico. Conhecimento do Senhor vem a partir do relacionamento com Ele. Se a gente vê lá em Oséias, o profeta está falando prosseguir e conhecer. Conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. Essa palavra conhecer não está relacionada a uma coisa tão somente cognitiva. Isso está relacionado a uma palavra que se chama iada. Essa palavra conhecer é iada. E essa palavra é a mesma palavra que é utilizada para o relacionamento conjugal. O nível de intimidade e relacionamento entre o noivo e a noiva, entre o esposo e a esposa e a marida. Então, é o mesmo nível de relacionamento. Conhecer a Deus não é simplesmente se debruçar nos livros e estudar, sabe? E eu não estou falando isso porque eu não estudei. Até porque, vou contar um negócio para vocês. Essa madrugada anterior, eu fiquei até 3 horas da manhã lendo um artigo de mestrado de teologia, só pra ter certeza que eu não ia falar besteira pra vocês, tá vendo? Então não é uma questão de não estudar, mas é entender que conhecer a Deus é a partir de um relacionamento. Deus quer muito mais do que expert em grego, em hebraico, em aramaico. Deus quer pessoas que conheçam o seu coração. Tem um monte de teólogo que vai pro inferno, gente. E alguns deles a gente lê até hoje. A gente precisa se relacionar com Deus. Amar ao Senhor. E é sobre isso que a gente vai aprender nessa manhã. a gente cantou algumas canções aqui que falam a respeito desse retorno ao jardim. E falar sobre se relacionar com Deus, sobre exercer sacerdócio, intercessão, de um povo profético, é preciso que a gente entenda que existe um sacerdócio. E esse sacerdócio começou no jardim. O homem e a mulher ministravam diante de Deus. Mas ministravam como, gente? Lá não tinha sacrifício. Lá não tinha os ritos litúrgicos que a gente está acostumado. O que tinha no jardim? Relacionamento. Relacionamento com Deus. Sabe, ali não existia, não precisava do sacrifício porque não existia o pecado. E a gente precisa entender que a centralidade de exercer o sacerdócio não para no perdão dos pecados. Você não foi salvo por Jesus e agora você é perdoado e acabou. Não. Agora o sacerdócio continua. O sacerdócio, ele continua. E o sacerdócio é o quê? Adorar ao Senhor, contemplar o Senhor, vê-lo. Ver o Senhor é sacerdócio. Não para no perdão dos seus pecados. Amigos, a vida no reino começa na salvação. É a porta. É a porta da salvação. Você entra. Logo após você entrar, o que você acha que tem? Acabou ali? Estou salvo, glória a Deus. Exploda-se o mundo. Não. Existe um sacerdócio. Existe o reino de Deus convergindo com a terra. E você faz parte dessa mediação. Quando o homem foi criado, ele foi moldado pelas mãos do Senhor. O Senhor soprou o fôlego de vida nele. E eu quero que vocês imaginem essa cena. Tá aqui o boneco de barro. Deus moldou. E Deus sopra sobre ele. Qual é a primeira coisa que o homem vê quando o fôlego da vida entra nele e ele passa a ser animado? A face de Deus. A face do Senhor. E é assim até hoje. É claro que nós não estamos mais no jardim. O jardim foi o primeiro tabernáculo. Foi o primeiro lugar de encontro. O primeiro lugar onde terra e céu se encontravam de uma forma extraordinária. Mas a revelação de Deus é progressiva na história do seu povo. E essa revelação progressiva nos leva ao tabernáculo de Moisés. E o que acontecia ali no tabernáculo de Moisés, amigos? O que tinha ali no tabernáculo de Moisés? Tinha a pia, tinha o altar, onde se faziam os sacrifícios para a expiação do pecado. Mais para frente, o lugar mais secreto, o santíssimo lugar, o sacerdócio ia lá, fez o sacrifício, lavou, fez a expiação dos pecados. Terminou o processo? Não. O sacerdote entrava no santíssimo lugar. E quando ele entrava nesse lugar, era o lugar onde ele se encontrava com Deus, onde ele prestava adoração ao Senhor, porque agora ele estava livre do pecado, tinha feito a expiação do pecado, ele podia ministrar a adoração diante de Deus. E ele entra nesse lugar. E quando ele entra nesse lugar, e aí eu quero que vocês entendam isso, o que ele via ali dentro? O que ele via ali? Isso aí, mas aí vamos chegar nesse lugar. Como ver a face do Senhor? E o que ele via ali era a arca do Senhor. Em cima da arca tinha dois querubins. Vocês sabem disso. Os querubins representam o trono do Senhor. Só que não tinha nada, nenhuma imagem de Deus. Não existia algo para ver. Diferente dos outros povos, diferente dos moabitas, dos filisteus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, as nações pagãs, quando entravam dentro do seu lugar de adoração, elas se deparavam com uma imagem, um ídolo. E elas adoravam esse ídolo. Só que o Deus de Israel, ele é invisível. E é a partir desse lugar, desse vazio, de se deparar com esse vazio, que ele começava a ver Deus. Então, o que isso quer dizer, gente? A gente está num momento da nossa vida, na história da humanidade, que o homem está sendo seduzido, o olhar do homem está sendo capturado para outras coisas. E qual é o maior fascínio do homem hoje? É o homem narciso. O que, que ele está vendo? Ele está vendo a si mesmo. Amigos, isso daqui é um espelho que você se olha todo momento. Eu estou me satisfazendo. Eu estou produzindo recompensas a partir da minha própria imagem. O algoritmo vai te entregar aquilo que você vai se agradar. Eu estou me contemplando. Eu estou me satisfazendo. Eu estou me adorando. Eu estou me alimentando. A pós-modernidade está enchendo você de entretenimento. A Netflix foi criada para que você não parasse de assistir os episódios. Para que você passasse 2, 3, 4, 5 horas. E eu já fiz isso, tá, gente? Principalmente na pandemia. Trocava no último dia vendo Stranger Things. Mas a gente precisa entender do lugar que nós estamos sendo roubados. A gente não consegue mais se deparar com o vazio. E o assunto central aqui agora é o vazio. O silêncio. Será que você tem conseguido entrar dentro do lugar secreto, fechando a porta, Mateus 6:6? E tem conseguido se deparar com esse silêncio, aonde não tem Will tocando bonitinho, não tem Thiago cantando ao Senhor. Será que você tem conseguido encarar esse silêncio, esse vazio? Tem conseguido enxergar Deus nessa espera do vazio? Nessa espera do tédio? Amigos, olha, fique bem claro, contemplar o Senhor não é tedioso, é a coisa mais fascinante que pode existir. Mas antes de você contemplar o Senhor, é necessário que você enfrente o vazio e o silêncio. Você não vai ouvir a voz do Senhor sem antes passar por essa experiência de silêncio e vazio. E sabe por que a gente tem fugido do lugar secreto? Do lugar onde a gente ouve a voz de Deus? Por causa do vazio. O vazio vai te fazer enxergar dentro de você as suas dores. A falta, a escassez da sua alma, a sede e a fome da tua alma. Esse lugar de silêncio diante de Deus é um lugar de introspecção, de exame da tua alma, onde os anseios da tua alma vão estar gritando naquele momento. Lugares de dores que não querem ser acessados por Deus vão começar a gritar para você nesse lugar. Mas você precisa esperar um pouquinho mais, espera um pouquinho mais, espera um pouquinho mais. Então você vai contemplar o Senhor. Então você vai ver o Senhor. Mas é necessário passar por essa dor. A dor da ausência, a dor da falta, a dor da espera. E a gente tem perdido a habilidade. Cara, o meu avô, ele mora ali na quinta, e tem um quintal bem bonito assim, não é tão bonito que nem esse, mas tem um quintal bem legal. O meu avô, ele senta de manhã de frente pro gramado, pro jardim, e ele fica ali horas. Simplesmente, meu avô, ele começa a assoviar, canta as musiquinhas do cantor cristão, né? E daqui a pouco ele não tá fazendo mais nada, ele só tá parado olhando. A nossa geração perdeu essa habilidade do quê? De lidar com tédio. A gente não sabe mais lidar com tédio. E por não saber mais lidar com tédio, a gente está se alimentando de todo qualquer lixo que o entretenimento pode nos oferecer. Seus olhos se alimentam. Você se torna semelhante àquilo que você contempla. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Amigos, tempo é adoração. Tempo é adoração. Me diz diante do que você passa mais tempo na sua vida. Diante do que você gasta mais o seu tempo. e eu vou dizer para você quem é o seu Deus. Você tem gastado o seu tempo com o quê? Gente, olha só, eu vou ser bem vulnerável com vocês e vou rasgar meu coração. Eu saí do Instagram porque, eu não tô falando que você tem que sair, eu saí do Instagram porque eu percebi que eu tava jogando horas da minha vida no lixo. Eu estava jogando tempo fora. E se tempo é a minha vida, eu não posso deixar a minha vida em outras coisas que não seja Deus. Se tempo é tudo que eu posso entregar ao Senhor, eu quero gastar o meu tempo com o Senhor. Jean, eu trabalho 8 horas por dia. Poxa, eu faço faculdade de noite. Amigos, apesar de você trabalhar 8 horas por dia, apesar de você fazer faculdade à noite, e no final de semana você fazer um bico ainda, para poder pagar as contas que não fecha, você precisa entender que tudo na tua vida está atrelado a esse sacerdócio. Tudo. Parte de um lugar de secreto, de intimidade. Mas se você ainda enxerga a tua vida como: agora eu estou ministrando ao Senhor, agora eu estou conhecendo ao Senhor, e agora eu estou na minha profissão secular, Deus me chamou para o meio secular. Amigos, Deus não te chamou para o meio secular, cara. Tudo é sagrado. A partir do teu sacerdócio, tudo se tornou sagrado. Não tem mais essa separação medíocre que a gente criou. Ora, eu sou na igreja, amém? Domingo é o dia santo do Senhor. Segunda-feira é o dia, né? Do tapago, do acordei às 6, tomei banho gelado. E eu não tô falando que isso é errado. Mas é preciso que você entenda que tudo na sua vida está atrelado a esse serviço sacerdotal. Tudo na sua vida tem a ver com isso. E eu quero te convidar mesmo. O meu convite para você é esse. Entre no vazio. Encare o vazio. Encare o silêncio da tua alma. Eu não estou falando aqui, gente, de meditação budista, que você tem que esvaziar sua mente para ser levado a um transe. E, né, não sei, eu nem sei, porque eu nunca fui budista, mas é mais ou menos isso. O que eu estou falando para você é a meditação que a gente encontra com os hebreus. E a meditação que a gente encontra com os hebreus é uma meditação onde eu me coloco no silêncio para poder ouvir a Deus. Entendeu? Não é esvaziar a mente. Beleza? É o silêncio. E a gente precisa praticar isso, sabe? Isso vai te livrar de muitas coisas. Talvez você esteja enfrentando questões de ansiedade. Eu enfrento ansiedade. Talvez você esteja enfrentando questões de depressão. Mas se tão somente você gastar tempo na presença de Deus, você vai perceber que os sintomas vão reduzir. Eu sou testemunha disso, e é verdade mesmo. E abrindo aqui, contando uma parte de testemunho mesmo para vocês. Quando eu tava na minha antiga igreja em Angra, tá, gente, isso aqui é um testemunho. E eu gastava muito tempo na presença de Deus. Muito tempo mesmo, assim. Era normal para mim gastar 2 horas, 3 horas, 4 horas na presença de Deus. Isso era comum na minha vida. E eu gastava realmente muito tempo. Não era todo dia que eu ficava 4 horas, tá, gente? Não era todo dia que eu ficava 2 horas. Mas era constante isso na minha vida. Era constante. Esse lugar de secreto da presença de Deus. E, cara, eu vim para Teresópolis, aconteceram vários rolês na minha vida, questões que me feriram profundamente. E eu não conseguia mais entrar nesse lugar. Não conseguia. Gente, é sério, eu sentava para ler minha Bíblia, aí eu ficava assim, daqui a pouco, mano, eu não consigo ficar aqui. Eu levantava. Era muito superficial. Eu não conseguia mais cantar ao Senhor. Eu passava 40, 50 minutos, uma hora, no meu tecladinho, cantando, simplesmente adorando ao Senhor, no meu secreto. E eu não conseguia mais fazer essas coisas, porque existia uma ferida no meu coração, existia uma dor. E todas as vezes que eu me deparava com o silêncio de entrar no quarto, fechar a porta, meu amigo, os traumas vinham. Eles vinham me visitar. Eles diziam, ei, eu tô aqui. Não adianta, eu tô aqui, cara. Eu sei que você tá gastando milhões de tempos aí lendo, que eu fazia muito isso aí, agora tá difícil ler, mas eu gastava muito tempo lendo, estudando, faculdade, fazendo não sei o quê. E aí depois virou entretenimento, gastando muito tempo com entretenimento. Mas quando eu ficava no silêncio, era o terror pra mim. Era o terror, porque eu tinha que me deparar com as dores que eu precisava resolver. Eu precisava liberar perdão, eu precisava entrar nesse lugar de liberar perdão. E algumas vezes você não consegue ministrar diante do Senhor, você não consegue entrar nesse lugar de sacerdote diante do Senhor, porque você não é perdoado, e aí é uma questão de pecado, pode ser, ou porque você não perdoou, que é pecado também. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Por que você precisa perdoar? Porque é mandamento do Senhor. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você, cara, vai deixar... Não, mano. Olha, eu vou falar pra você. Eu não queria perdoar, não, cara. Não queria mesmo. Eu queria que Deus viesse com raios e terminasse aquela galera. Eu queria.
Não estou sozinha.
Mas, gente, é preciso entender que a minha justiça é imunda diante de Deus. O meu senso de justiça... Eu ficava pensando, meu Deus, eu podia fazer um Twitter anônimo, expor todo mundo. Eu pensei nisso, tá? Expor e tudo. Mas, gente, o Senhor nos chamou para um lugar de perdão. Liberar perdão. E quando eu entrei novamente nesse lugar de perdão, automaticamente eu fui levado de volta para esse lugar de ministrar diante do Senhor. Gente, eu passei por situações que eu não conseguia ministrar louvor na minha igreja, na reformária. E eles não tinham nada a ver com o rolê, entendeu? Tava tratando mal o Thiago à toa. E Thiago não era meu antigo pastor. Entendeu? Tava dando patada em gente que eu amo e que me trata bem, simplesmente porque eu estava agindo através de uma dor. Simplesmente porque eu virei reativo à dor. E aí agora eu quero... Ninguém vai me tocar mais, eu tô machucado. Não, não vem com esse papinho não, né, Lero? Já ouvi isso aí. No final, tu vai me deixar pra trás. Eu falei isso pra Thiago uma vez. Tu vai me abandonar, cara, tenho certeza. Esse papinho, não sei o quê. Amigo, não cola. Pra mim, não cola mais. E teve vezes que eu subi pra ministrar louvor e eu ter crise de choro. Precisar que os irmãos orassem por mim. Felipe algumas vezes orou por mim. Para que eu pudesse fazer aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Teve uma vez, gente, que eu fui num churrasco de comunhão da igreja. E aí, quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, meu Deus, eu não quero estar aqui. Começou a me dar um negócio aqui na garganta. Começou a me vir vontade de chorar, uma vontade que é assim, gente, não é uma coisa controlável. Vai para além do... O que é isso? Ah, tá. Vai para além da tua vontade de querer chorar ou não. E quando eu cheguei naquele lugar, eu tava ali com os meus irmãos. Eu amava todo mundo ali. Mas, cara, quando eu cheguei naquele lugar, me deparei com aquelas pessoas. Eu falei, meu Deus, isso aqui é tudo crente. Eu não gosto de crente. E aí eu comecei a sofrer no meu coração. E eu fiquei, gente, uma hora respirando. Até eu conseguir me acalmar e conseguir interagir com as pessoas. Foi difícil. Mas eu venci. Eu venci. Venci porque me expus... Gente, chegou uma hora que a dor era tão grande, que eu falei, Deus, eu tô num momento que ou eu perdoo, ou eu vou... Não tinha como suportar aquela dor mais. E foi a partir desse lugar que eu não aguentava mais a dor. Você pode chegar antes, tá, gente? Não seja igual eu, não. Ficar esperando a dor ficar extrema, que você nem aguenta mais respirar, entendeu? Seja obediente antes. Eu podia ter me livrado disso, sei lá. Há 3 anos atrás. E foi nesse lugar. Eu precisei ser levado para esse lugar de dor para me dobrar diante de Deus e perceber que eu precisava liberar a vida dos meus irmãos, dos meus antigos pastores, daqueles que tinham me visto crescer, que eram meus amigos, e me tacaram no poço, me venderam como escravo e me deixaram pelado diante dos homens. Eu precisava perdoar eles, porque o meu serviço a eles era sacerdotal. Era trazer provisão do Senhor sobre eles. Era servi-los no tempo da escassez. Foi isso que José fez. Serviu seus irmãos no tempo da escassez. sabe? E até a questão dele ter sido vendido, tudo ali cooperou para esse propósito sacerdotal na vida de José. Tudo ali cooperou para isso. Tudo. Sabe, se depare com as suas feridas e fala: Senhor, eu te glorifico por essas dores aqui, porque eu sei que a partir dessas feridas curadas, eu vou ministrar aquilo que o Senhor ministrou. Eu vou trazer a provisão que o Senhor depositou no meu coração. Eu me tornarei a palavra que o Senhor quer que seja proclamada. Meus amigos, uma coisa é você ouvir uma palavra de Deus. Uma coisa é você ouvir uma pregação e falar: nossa, que palavra. Outra coisa é você se tornar essa palavra. Outra coisa é você passar pelo processo de dor para encarnar essa mensagem. Não existe encarnar uma mensagem profética sem passar por uma ferida de morte. Foi assim com o nosso Senhor. Você tem que lembrar disso. Jesus teve que ser obediente ao Pai. Ele foi ferido. Ele foi ferido para se tornar aquilo que o Pai disse que ele seria. Ele foi ferido para cumprir aquilo que o Pai falou que ele precisava cumprir. Fechando aqui meu testemunho. Talvez você precise liberar perdão para entrar nesse lugar do vazio. Talvez você precise ser perdoado por Deus. Entender sua identidade de filho, amado. É preciso que o céu realmente se fenda aqui. E o Espírito do Senhor desça sobre você e diga: és meu filho amado em quem tenho prazer. Talvez seja necessário que você abandone práticas que vão contra o Senhor. Talvez seja necessário que você abandone ensinos que são contra o ensino do conhecimento do Senhor. Talvez seja necessário que fortalezas na sua mente sejam quebradas e a mente dividida seja destruída. Os sofismas, os falsos conhecimentos, aquilo que parece verdade, mas é uma mentira, seja destruído na sua vida para que você possa levar cativo o seu pensamento ao conhecimento de Cristo Jesus. É necessário passar por esse lugar. É necessário passar pelo lugar do vazio para contemplar o Senhor. E quando o sacerdote entrava ali, contemplava o vazio, não tinha imagem de Deus ali. Era ali, naquele lugar, que Deus começava a se revelar, a se mostrar. E eles viram, meus amigos, eles viram o Senhor. Eu quero que você entenda que todo homem de Deus viu o Senhor. E se você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, se você é filho de Deus, você vê o Senhor. Você vê o Pai. Aquilo que João viu, aquilo que Moisés viu, aquilo que Elias viu, aquilo que Isaías viu, vi o Senhor assentado no alto sublime trono, exaltado acima das alturas, e a glória do Senhor cobria toda a terra. Não é isso? É ver o Senhor, e você não vai ver o Senhor se não passar por esse lugar. Todo homem de Deus viu o Senhor. Todo homem de Deus ousou subir a montanha. Todo homem de Deus, sabe, existia um mito em Israel que era o seguinte: todo homem que vê a Deus será morto. E é preciso que você entenda isso. Por que que as pessoas morriam? Por que que Uzá morreu quando tocou indignamente na arca? Porque ele tocou indignamente, entendeu? Ele não estava purificado. O temor do Senhor é para que você se arrependa dos seus pecados.
Amém.
O temor do Senhor é para que você se arrependa. Não é para te dar medo. Temor e medo são coisas diferentes. Temer ao Senhor é prestar a Ele, dar a Ele o que Ele é digno de receber. é honrar o Senhor, é entender que Ele é santo, Ele é o totalmente outro, o totalmente separado. Eu, homem pecador, preciso da sua graça. Então eu me curvo diante disso. Temer a Deus é isso, irmão, não é ter medo. Ai, eu não vou entrar na intercessão porque Satanás vai me flechar. Oh, Deus, eu sei que vem retaliação, então eu não vou entrar. Irmãos, isso é medo. Se você está pautado pelo medo, se existe medo no seu coração, é porque o verdadeiro amor não se manifestou em você.
Amém.
Se existe medo em você, você ainda não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe o que o medo pressupõe? Pressupõe juízo. Pressupõe juízo. Você está com medo do juízo de Deus? Você tem medo do juízo de Deus? Você tem medo do último dia? Do terrível dia do Senhor? Do dia que Ele vai pisar os ímpios? Você tem medo desse dia? Eu quero que você entenda também que esse dia é o grande dia do Senhor. É o dia em que você vai encontrar o seu amado, o desejado que você tanto buscou. É o dia em que os seus olhos vão ver a face do Senhor, do seu amado. É o dia da redenção. É o dia em que você vai ser plenamente curado, liberto, plenamente redimido. E as mazelas desse corpo agora, como Paulo diz, esse corpo carnal, mortal, não vai mais te prender. Eu espero por esse dia. O dia do juízo do Senhor é contra nós também. Mas é preciso que você entenda uma coisa. O juízo do Senhor já vem sobre você de antemão. Aqueles que estão sendo salvos, olha só, entenda isso. Aqueles que estão sendo salvos, eles já entraram nesse lugar de acerto de contas. Você entendeu? Quando você está diante de Deus, quando você está vivendo em santidade, quando você está abrindo mão da sua vida para ter o Senhor, você já está preparado para o juízo. Sabe por que a gente tem medo do juízo? Porque a gente não está se preparando para esse momento. A gente não está com comportamento de noiva que aguarda, espera. Caraca, Will vai casar. E Pamela, cara, pergunta para ela o que ela pensa de noite no casamento. Amigo, hoje eu vi um negócio da minha fé. Ai, o que é que a gente vai casar? É lindo, lindo. É a noiva, Carol, e o que? Vamos casar, cara. Pergunta pra ele o que eles estão pensando. Falta menos de um mês. Ô, né? Um dia. Eita. Você precisa entender. Qual a expectativa? Estou me preparando. Caraca, contratei maquiadora. R$700. Ai, que maquiadora. Mas porque eu quero estar pronta pra encontrar meu amado naquele lugar. Amigo, R$3.500 vestido, não sei de onde eu vou arranjar esse dinheiro. Mas eu vou me preparar para esse momento do encontro. Eu vou me preparar para vê-lo. Eu vou gastar a minha vida para estar pronto. Vou gastar recursos que eu não tenho para estar pronto. Entende, amigos? O povo de Israel. Aí a gente entra aqui. Gente, depois eu dou os textos para vocês, porque senão só Jesus. Mas vocês estão percebendo que eu estou falando a Bíblia. Né?
Amém.
Ó, Êxodo 19, 20. O que acontece nesse contexto? Acontece nesse contexto que Deus está se manifestando no Sinai. Qual era o desejo de Deus? Preparar um povo sacerdotal. O desejo de Deus era um povo de sacerdote. O desejo de Deus não era, gente, que Moisés e Arão ficassem ali. Ou Shabbas. Recebi uma palavra do Senhor, comunicou ao povo. Não. O desejo de Deus era que o povo tivesse comunhão. Todo o povo fosse sacerdote. Todos. E aí o que acontece, cara? Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou ter com o povo. Eu vou falar com eles. Eu vou me encontrar com eles. Peça para que eles se preparem. Jejum, oração. Olha só, gente. Esse é o estilo de vida de Joel, tá? Jejum, oração. Arrependimento. Quando o Senhor está te chamando para subir o monte, para se encontrar, jejum, oração, arrependimento. E Deus faz isso ali. Estou chamando o povo para se encontrar comigo. Eu quero ter com o povo face a face. Aí Moisés desce e olha. Israel, o seu Deus quer se encontrar com vocês. Ele quer falar com vocês. Então a gente vai fazer aqui, ó, jejum. A gente vai lavar nossa roupa do deserto, cheia de pó. Porque a gente vai encontrar o Senhor. A gente vai se preparar para esse encontro. E aí eu quero que vocês entendam. O povo via Moisés subir o monte. Caraca, nuvem, raio, trovão. Meu Deus, saía fogo do monte. Existia uma tempestade em volta do Monte Sinai. E Moisés alerta o povo. Olha só. Se prepara. Porque aquele que entrar indignamente será morto. O próprio Deus falou isso para eles. Vocês vão morrer se vocês se aproximarem sem que vocês estejam preparados. Vocês vão morrer. Deus queria que o povo morresse? Não! Deus queria encontrar o povo. Por isso ele preparou os procedimentos litúrgicos daquele tempo de purificação, para que o povo pudesse encontrá-lo. Só que, cara, quando chegou o momento, todo o povo ali, não sei quantos, era quase 1,5 milhão de pessoas, estavam ali em volta do Sinai. Deus queria que todo mundo subisse. E aí Moisés falou, esperem aqui em volta até que o Senhor libere a gente para subir. Moisés pediu para Deus, faça uma marcação para que o povo não passe desse limite. Deus fez isso. Só que chegou o momento em que Deus falou, é agora. O meu povo está santificado, o meu povo está preparado. Eles vão subir, eles vão me encontrar. Eu vou falar com eles, face a face. Eu vou me encontrar com eles. Eu vou falar a eles. Preciso que você entenda que Deus precisa reduzir a sua glória para que consiga se comunicar ao homem. Porque se Deus se revelasse da maneira como ele de fato é, o homem seria consumido. Não existe estrutura humana capaz de suportar a glória totalmente revelada, totalmente exposta diante dos nossos olhos. E aí Deus se reduz para caber ali e conseguir falar com o seu povo. E aí quando Moisés fala, Deus liberou o caminho, Deus liberou para que a gente suba, o povo fala assim, Moisés, Moshe, Moisés, vá você e fale com Deus, porque a gente está com medo, a gente tem medo, a gente está com medinho. Não, Moisés, eu vi o fogo descer do monte, eu vi o trovão, eu vi o raio, eu vi a tempestade, eu vi o terremoto, eu vi o bezerrinho que estava passando assim, coitado, desavisado, pá! Caiu um raio na cabeça dele, Moisés, eu tô com medo, não vou subir, vá você e fale com o Senhor, e aí depois de você falar com o Senhor falar com você, você vem e fala com a gente. Esse era o plano do povo, não era o plano de Deus. Isso foi o que o povo quis, não foi o que Deus quis. E aí Deus fala para Moisés, o temor não era para que vocês tivessem medo, mas para que vocês entendessem que o pecado separa vocês da comunhão. Não era para que vocês temessem a morte, mas para que vocês entendessem que uma vida de pecado vai estragar o nosso relacionamento. E aí Moisés fica no monte muito tempo. Caraca, muito tempo lá. O povo já fica, meu Deus, cadê Moisés? Não vem. Moisés não aparece aí, cara. O que que acontece? Aonde falta a voz profética, o povo se corrompe. Aonde falta a palavra de Deus, o povo se perde. Sabe por que que a gente tem se perdido? A gente não tem ouvido a voz de Deus. A gente não tem contemplado os oráculos do Senhor. A gente não tem entrado para ouvir a voz do Senhor. Por isso a gente está se perdendo. Por isso falta poder. Por isso falta autoridade. Por isso nos falta erguer as mãos sobre o enfermo e ser curado. Por isso nos falta uma adoração que traga juízo sobre o inimigo. Por isso nos falta... Amigos, eu creio que existe um nível de adoração onde os principados e potestades são colocados em juízo e Deus passa a exercer justiça sobre aquele lugar. Você sabe o que é principado? Principado a gente está falando de governos. Existe um atrelamento entre governos humanos e hostes espirituais, tanto para o mal quanto para o bem. Existem principados que vêm do Senhor. Miguel é o príncipe de Israel. O príncipe da Pérsia, o nome já fala, é o príncipe da Pérsia. Amém? E existe uma luta. E existe uma adoração que realmente traz juízo. Só que a gente não pode exercer esse nível de adoração que traga juízo e justiça de Deus se a gente não estiver nesse lugar básico. Esse lugar essencial é o primeiro lugar, cara. A gente tá tomando leite e era pra gente tá comendo coisas sólidas, como o Felipe falou ontem. Era pra gente já, caraca, eu sei os fundamentos, eu sei aonde o meu pé está fincado. Eu não coloquei minha estrutura na areia, não, cara. A rocha. Eu tô na rocha. E aí, por causa disso, por causa dessa separação, que aconteceu isso, do povo não ouvir a voz de Deus. Só que existe um momento em que Moisés está tão cansado, e aí eu quero trazer isso também ao nível de pastoreio, ao nível de orientação pastoral da nossa igreja. Cara, existia um nível tão pesado. Moisés estava sozinho. Arão vacilão pra caraca. Às vezes. Entendeu? E aí o que acontece? Ele chama os líderes. São 70 líderes. Ele chama esses líderes. E ele fala, Senhor, eu tô cansado. O Senhor fala, chama os líderes e eu vou repartir o mesmo espírito que está sobre você, eu vou repartir para eles. Então eles vão ter autoridade. Moisés escolheu esses homens, apresentou ao Senhor. Esses homens tinham que estar diante da tenda, do tabernáculo, porque o Senhor desceria sobre eles. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens começaram a profetizar. Aqueles homens que não profetizavam, nunca tinham profetizado, começaram a profetizar. E aí, cara, Josué estava em outro lugar, porque tinham dois homens que não estavam ali com os 70. E Josué percebeu que esses caras começaram a profetizar no meio do povo. Josué falou, caraca, vou ter que contar para Moisés que o irmão lá está profetizando. O que, que é isso? Ele é o quê? O que, que ele está achando que ele é? E aí quando Josué chega lá para dedurar os irmãos que estavam profetizando para Moisés, Moisés fala assim, Josué, você está achando que eu estou enciumado porque eles estão profetizando? Não, eu não estou enciumado. Meu desejo é que todos em Israel sejam profetas. Meu desejo... E isso é um ministério de intercessão, amigos. Olha só, por muito tempo eu sei porque eu vim desse lugar. Entendeu? Não estou falando de coisa da minha cabeça. Por muito tempo, ministério de intercessão foi o quê? A elite. Os Power Rangers da igreja. O pop da igreja. Meus amigos, isso daqui não é uma elite. Sabe por que você está aqui? Porque você vai servir.
Amém.
Porque você vai servir, ministrar aos seus irmãos para que eles sejam profetas também. Tu está servindo. Servindo o profético, a edificação. A centralidade do profético é edificar, é preparar a igreja. Então, meu amigo, você não é um Power Ranger de Jesus, um intocável, entendeu? Só você pode orar sobre o irmão porque você é o santo. Não, amigo, isso não cabe mais a nós. Intercessão é para toda a igreja. O desejo de Moisés, dos profetas, é que todos sejam profetas. Todos sejam profetas. Todos sejam profetas. Todos. E o seu desejo também deve ser esse. Porque, na verdade, por mais que os nossos irmãos ainda não estejam preparados, Eles já são. Não tem outra escolha. Se você é filho, você está na intercessão, crente. Isso não é um ministério. Onde é que está o ministério da intercessão? Na Bíblia. Me fala aí. Quando Paulo fala sobre os cinco ministérios, onde que está o ministério da intercessão? Não está. Porque lá está falando sobre apóstolos, pastores, mestres, profetas e evangelistas. Onde é que está o ministério da intercessão? Onde é que está o ministério da adoração? Oh, meu Deus, Jean é levita. Jean não é levita. Tiago não é levita. Nós somos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque.
Amém.
Amém? Você é levita, caramba! Você presta serviço ao Senhor. Você está entendendo, cara? Esse lance de o Jean vai cantar ao Senhor. Jean, não, nós vamos.
Aleluia.
Nós vamos seguir ao Senhor, prestar louvor, ele é digno. Não sou eu que vou ficar aqui no meio do caminho. Olha Deus. Não, amigo, eu entendo que existe sim. Eu preciso guiar o povo em alguns momentos. Mas esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos tenham comunhão com o Senhor.
Amém.
Todos
Amém.
Prestem serviço de adoração. Todos prestem sacerdócio diante dele. Esse é o centro, cara. E é isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para esse lugar. Então não negligencie, prepare o povo. Seja aquele que ouvir a voz de Deus. Vou anunciar aos meus irmãos. Caraca, meu irmão está falando para mim agora. Meu irmão está trazendo palavra de edificação. Olha, Felipe falou do fundamento. Sabe o que são as paredes? As paredes é a vida em comunidade. As paredes é a família. Família de Deus, eu vou falar da família de Deus, tá? Não vou entrar em outros âmbitos. A família de Deus, a comunhão com os santos. Esse lugar são as paredes. E o que esse lugar vai fazer de você? Vai te proteger, cara. Só que você não quer viver comunhão, você quer ir no domingo à noite e tá tudo bem. Meu amigo, se você vai no domingo à noite e você não tem uma vida de comunhão com a igreja, você tá te protegido. Você está num lugar de engano. Você está sendo discipulado. Por quem, se não pela comunhão dos santos? Quem está falando a você? Quem fala na sua vida? Quem? Qual pastor da internet? Qual vlog? Quem? Que teologia? E aí a gente está abrindo espaço para ouvir o anticristo em vez de ouvir a voz do Senhor no meio do seu povo. Se você não está nesse lugar de comunidade, com certeza, amigos, eu não tenho dúvida. Com certeza você está sendo enganado. Você está sendo enganado nesse momento. E Deus pode simplesmente te livrar desse engano se você se colocar no lugar da comunhão, da vida dos santos. Mesa, mesa do Senhor. Mesa, mesa, mesa. Aqui eu olho meu irmão no olho. Aqui é todo mundo igual. Aqui não tem, esse aqui é o sei lá o quê, o títulos aí. Eu gosto de título. É, o apóstolo, não sei o quê. Não tem nada a ver com título, tem a ver com serviço. Amém, irmão.
Tem um ponto interessante nisso, porque as pessoas acham que a gente às vezes está num lugar que é privado dessa realidade. A gente começa numa vida da igreja e a gente acha que a comunhão só existe para quem tem tempo ou para quem não quer viver uma vida discipulada. E a caminhada às vezes leva até a gente a ignorar aquilo que o nosso irmão carrega e aquilo que o nosso irmão presta diante ao Senhor. A gente preparando esse tempo diante do Senhor, a gente chegou, eu peguei os materiais que eu tinha conhecimento, o Jean pegou os materiais que ele tinha conhecimento, o Anderson pegou o material que ele tinha conhecimento. Em um determinado momento, Deus começou a mexer no nosso coração. E aí, sabe o que aconteceu? Deus virou e falou assim, não é isso que eu quero, não é o que vocês estão arrumando. Aí, a gente deu um tempo e começou a ouvir, e a gente começou a se perguntar aonde a gente estava. E nessa de se perguntar onde a gente estava, a gente viu que a gente não estava olhando para o nosso irmão da maneira que ele poderia ser visto. E viu que o nosso irmão precisava ser ministrado para que a gente pudesse falar daquilo dali com um lugar de autoridade. Então, assim, a gente não pode perder esse lugar de humildade, de saber que todos os lugares em comunhão é propício para ser ministrado a glória de Deus. Isso não isenta, a pessoa é liderança, a pessoa é mega power, igual o Jean comentou. Não, todos nós estamos no mesmo lugar. A gente está colocando isso na responsabilidade do pastor, na responsabilidade das lideranças Mas quando nós somos corpo, não existe pastor maior, não existe apóstolo maior, não existe outra pessoa que não vai ser ministrado pelo mesmo Espírito. Então, assim, se você está no lugar certo, até o teu pastor vai ser discipulado pelo teu coração.
Sim.
Mesmo que ele seja uma liderança sobre a sua vida, mesmo que ele tenha autoridade espiritual sobre a sua vida.
É exatamente isso. Às vezes a gente percebe, por exemplo, um cansaço físico, mental, espiritual, emocional na vida do Thiago. Por quê? Culpa dele? Não! Você está fugindo da sua responsabilidade. Você não assumiu o lugar que deveria estar assumindo como sacerdote, como filho de Deus, como aquele que ministra. Amigos, olha só, tem uma parada que eu vou falar pra você. Tu não tá pra lá pra assistir culto não, cara. Tá, meu Deus? Não vai pra assistir o culto! Vai pra prestar o culto. Sabia que do inglês, no inglês, cara, eu acho muito mais legal. Porque eles falam service. Sabe o que isso quer dizer? Serviço. Culto quer dizer serviço. Se você vai lá pra assistir, meu amigo, você tá muito... Caraca, eu não sei o que você fumou. Eu não sei. Entendeu? Então você não vai assistir o Jean igual o maluco, porque eu sou mesmo. Não, você vai dar ao Senhor aquilo que Ele é digno de receber.
Amém.
Sabe, existe... Ó, cara, o que aconteceu com Moisés? Separou os líderes, empoderou. Moisés ficou... Caraca, agora tá resolvido. Mas o desejo mesmo, todo mundo, os sacerdotes, tá entendendo? Tem demanda ali, cara, que não é culpa de Tiago. Ai, tem que resolver. Essa parede tá horrível. Vai lá e pinta a parede. Ah, não sei o quê. Amigos, olha só, responsabilidade. Caraca, tem um monte de copo. Olha só, o povo é porco, né? Pega o copo do chão. Ah, tá muita poeira. Se você viu, agora você é responsável. Bora, Jesus.
Fala, Deus.
Vai lá e faz. Não vai reclamar no grupo. Ai, do céu. O negócio aqui, gente, olha. A louça tá suja. Lava a louça. Você viu? E ore pelos seus irmãos, entendeu? Não fica... Ora, cara, cala sua boca, faz o que tem que fazer. Entendeu? Você não é melhor porque tá limpando na zeladoria daí. Não é mesmo. Você só entendeu que precisa ser. Então cala sua boca, fica quietinho, limpa o chão lá, entendeu? Não fica se gloriando, fazendo selfie. Olha aqui eu limpando o chão, gente. Quietinho. E deixa o Senhor trabalhar na tua vida, no teu caráter.
Aleluia.
Deixa ele te transformar. Deixa ele te esmagar. Deixa a comunhão dos santos te ferir. Porque ela vai te ferir, mas ela vai te curar.
Amém.
Cara, eu tô no mesmo ministério que o Felipe. Há 3 anos atrás, eu achava que isso era impossível. Como líder. Eu tive uma treta com o Felipe uma vez, eu queria, meu Deus, eu falei, meu Deus, eu vou matar. Eu vou matar esse cara, eu não posso matar porque eu sou crente. Cara, eu chorava de raiva, falei, não acredito que ele falou isso pra mim, cara. Eu fiquei com aquilo assim, agora ele nem sabe disso, então ele tá vendo agora. E eu fiquei com aquele negócio no meu coração, eu falei, meu Deus. Cara, e agora, tipo assim, mano, eu tô na casa de Felipe toda semana. Essa semana foi não sei quantas vezes, não aguento mais na casa de Felipe. Daqui a pouco eu tenho o quarto lá, entendeu? É preciso que você entenda, cara. Comunhão fere, porque somos diferentes. Você pensa diferente, Lucas. Eu penso diferente de você. E não tô, às vezes com o Felipe acontecia muito. Nem eu tava certo, nem ele tava. Na verdade, tava todo mundo errado. E às vezes era eu tava certo, ele também tava certo. Só faltava entender que aquilo tava se completando. Entendeu?
É.
Boa. Você tá entendendo, irmão? É isso. É isso. Só que você quer estar na sua bolha confortável. Ah, eu tô certo, ninguém mais vai me mudar a cabeça. Se expõe diante dos teus irmãos. Você vai ver que você tá errado pra caramba. Você tá muito errado muitas vezes. Você fala besteira pra caramba. Você não tem noção do que eu falo. E eu acho que eu tô certo, pior é isso. Aí tem que vir Deus e falar, meu filho, porque eu sou cabeça dura, tá? Caraca. Tem que vir Deus e falar, me dá uma rasteira. Aí eu falo, pô Deus, não precisava disso tudo também, né? Precisava, tu não ouve, cara. Tem que ficar,
tem que usar a
mula,
né?
É, entendeu? Às vezes tem que quebrar minhas pernas mesmo, para que eu me dobre. Mas esteja nesse lugar onde você tem que se curvar, não existe outra alternativa.